Estamos apresentando Aplauso.
Por toda a terra que passo, me espanta tudo que vejo.
Aplauso de hoje recebendo dois integrantes do quarteto vocal Boca Livre, Davi Tigel e Maurício Maestro. Nós já conversamos sobre as novidades do Boca Livre e agora um pouquinho do que acontece nos bastidores de um grupo vocal. Então, Maurício, eu fico imaginando a quantidade de ensaios, até ficar tudo azeitadinho, né?
O vocal é um negócio que realmente... tudo a gente pode fazer com menos ensaio, né? Mas essa forma de trabalhar não é só assim, vou aprender aquela voz ali, aprende rápido. Uhum. Né? Isso aí pode aprender até sem ensaio. Chega, manda para cada um na casa, cada um chega, pronto, vai e canta. Mas o ensaio não só é para o aprendizado, para juntar as coisas, mas é exatamente para cada um colocar a sua personalidade também dentro do arranjo, da forma de cantar. Né? A gente vê como é que cada um está se sentindo. Isso é um trabalho longo.
Uhum. E leva tempo mesmo. Leva tempo mesmo. Dentre a escolha do repertório, a escolha da música, e passando, né, certas músicas, a gente percebe que não é bom, não são boas. Para o Boca Livre, depois que a gente experimenta, a gente vê, não, essa realmente. Então a gente tem um processo seletivo que, né, que passa muito pelo esse prazer de cantar e ver que ficou boa. Ver que ficou boa uma letra cantada por um grupo, ou se seria melhor cantada, né, por um cantor separadamente em outro grupo, outro cantor solo, né?
Entendi. Mas só para a gente ter uma noção, eu queria que vocês contassem, depois da escolha do repertório, né, quais são os caminhos, quais são os passos do arranjo e como que isso é acolhido pelo resto do grupo. E aí, Davi?
O Maurício, geralmente, ele manda para a gente com a voz dele cantando todas as vozes, né, para a gente poder, às vezes, entender como funcionaria. E a gente sempre fica com medo.
Para eu mesmo.
O Maurício um dia faça um grupo vocal eu mesmo, sabe? Porque é tão bacana quando a gente escuta a voz dele. Eu falo assim, acho que a gente nunca vai chegar a isso. E que bom que a gente chega. Claro, mas é engraçado.
É uma coisa diferente, né? Uma das preocupações do grupo vocal é pegar as vozes que são diferentes e tentar juntar num timbre semelhante. Né? Essa é uma das preocupações, porque senão cada um canta para si, ficam quatro cantores, cada um canta com sua voz, fica um negócio que o grupo não tem som. Quando uma pessoa só faz todas as vozes, isso não é problema. Né? Mesmo que fique mais feio, digamos que a minha voz não vai no agudo, como a do Zé ou do Lourenço, nem tem o timbre do Davi, coisa assim. Mas o som é o mesmo. Então, isso que o Davi falou, às vezes acontece, o padrão de uniformidade já está feito. Mas isso aí, às vezes, quando a gente ouve a gravação com todo mundo cantando, aí a gente vê que realmente cresce, o negócio realmente vira outra coisa. Né?
É isso aí, muito bem. Esses são Maurício Maestro e Davi Tigel, dois dos quatro integrantes do Boca Livre, grupo que também conta com as vozes de Zé Renato e Lourenço Baeta. Pausa na conversa sobre esses meandros de um grupo vocal para ouvir o Boca Livre em ação. Eu já mostrei um trechinho aí de desenredo, chegou a hora de mostrar a música inteira aqui numa gravação de 1981 do álbum Folia. Zé Renato, Maurício Maestro, Davi Tigel e Lourenço Baeta em canção de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro.
Por toda a terra que passo, me espanta tudo que vejo. A morte tece seu fio de vida feita ao avesso. O olhar que prende anda solto, o olhar que solta anda preso. Mas quando chego eu me enredo nas tranças do teu desejo.
O mundo todo marcado a ferro, fogo e desprezo. A vida é o fio do tempo, a morte é o fim do novelo. Olhar que assusta nas tramas do teu segredo. Mais forte, indefeso. Mas quando eu chego, eu me enrosco nas cordas do teu cabelo.
Minas, Minas, é hora de partir, eu vou me embora pra bem longe.
Minas, Minas, é hora de partir, eu vou me embora pra bem longe.
Boca Livre, de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, Desenredo. Eu estou entrevistando Davi Tigel e Maurício Maestro. Maurício, que é o responsável pelos arranjos vocais do grupo. Estamos descobrindo junto com os dois como são os bastidores de um grupo vocal, como são feitos os arranjos e coisa e tal. O resultado final costuma ser tão harmônico que parece que é fácil de fazer, mas está dando para perceber aí que as coisas são um pouquinho mais complicadas. Então, Maurício, conte-me tudo, não me esconda nada. Ao longo aí da trajetória do Boca Livre, tem algum arranjo que você se orgulha mais de ter feito ou não?
Eu tenho alguns assim que eu acho que o fato do arranjo em si foi fundamental para que a música desse uma clareada e crescesse. Eu cito, por exemplo, sempre assim, a Toada, né? Toada, Vem Morena Ouvir Comigo, que é uma música linda, eu sempre gostei desde a primeira vez. E eu sentia, na hora de fazer o arranjo, que ela, não é que ela tivesse um problema, mas para fazer ela virar um arranjo, ela chegava à primeira parte, repetia a segunda parte, voltava à primeira parte, repetia a segunda parte e terminava. Ou seja, faltava alguma coisa que desse uma crescida em algum momento, ou fosse para outro lugar, e que ela desembocasse de novo. E eu acho que isso aí nem é um arranjo mais complexo em termos de vozes, tem poucas vozes abertas, mas é a estrutura, virou um arranjo cuja estrutura foi, eu acho, bastante significativa no que a música virou, né? Então são coisas assim, às vezes tem arranjo, por exemplo, First Circle, do Pat Metheny, Lyle Mays, é uma música que dá um trabalho desgraçado, é uma música cheia de ritmos diferentes, é um negócio assim bem complicado e deu um trabalho, isso é uma das que também mais me satisfazem assim de ter feito, né? Outras, né, que músicas com harmonia linda, Pedra da Lua, o Saci, né? São coisas assim que realmente eu lembro de várias, né? Mas essas assim, tem coisas que às vezes viraram sucesso como a Toada, que outras às vezes não estão lá no lado B, né? E também dão um prazer danado, né? Mas eu acho que todas elas têm uma parte assim que realmente se destaca, né?
Bacana, esse é Maurício Maestro, minha gente, um craque. Vamos ouvir então um clássico do repertório do Boca Livre, um dos arranjos queridinhos aí do Maurício Maestro, Toada. Eu tenho aqui uma gravação antiga, dos tempos em que Cláudio Nucci ainda fazia parte do grupo, o ano 1979, do LP Boca Livre.
Vem, moreno, ao vir comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola, pra ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro alegre.
Boca Livre, de Zé Renato, Cláudio Nucci e Juca Filho, Toada. E voltamos à prosa com Davi Tigel e com Maurício Maestro. Então, Maurício, eu queria fazer aí uma viagem rumo aos tempos do Colégio de Aplicação no Rio de Janeiro. Eu não tenho certeza do ano, mas ali estava o embrião do grupo Boca Livre. Porque eu sei que você e Davi já estavam por ali, assim como Zé Rodrigues e tal, do Momento 4.
É, foi o ano... O ano foi, começou assim, 65, 66, né? Porque a gente começou, talvez, um pouco assim, eu e o Zé Rodrigues, a gente fazia a parte de humor do jornal, né? Lá, que era uma parte humorística do jornal, a gente desenhava e tinha o texto, né? E aí começou a matar aula fazendo lá na sala do Grêmio, lá, assim, para fazer essas coisas. E aí a gente começou a descobrir que também gostava de música. Aí o Davi também entrou na coisa, o Ricardo um pouco depois. E a gente começou a formar um grupo de pessoas que, ligadas à coisa de música. Né? E aí daí formou, quando a gente começou aquele negócio dos festivais, a gente queria mandar música para o festival. Em 1965, 66, a gente está querendo compor música, começamos a compor juntos, começamos a mostrar para algumas pessoas, coisas assim, e isso acabou dando que em 1967 a gente estava lá no meio do festival, não com a música nossa, mas cantando com o Edu Lobo, que era o maior vencedor de festivais daquela turma toda. E acabou vencendo, né, com Ponteio, né? É um negócio, é uma história, ela é longa, assim, porque teve o comecinho, desde o comecinho, foi assim, mas muito rápido o desfecho, né? Era o Momento 4, né, que a gente acabou formando o grupo, Momento 4, que a gente queria mais cantar nossas músicas, só que aí acabamos virando um grupo intérprete também, né?
Então, Davi, explica pra gente, você e Maurício faziam parte do Momento 4, mas como chegam os outros que dariam origem ao Boca Livre? E mais, o Morro da Urca entra nessa história como? Tem a ver, não tem?
Tem totalmente, né? Porque no meio disso, o Boca Livre teve o Momento 4 teve uma carreira, né? Foi um pouco antecipada, porque realmente havia uma época de uma intensa agitação política, o Ricardo acabou sendo preso também, no meio dessa agitação também muito estudantil, né, daquela época, 68, 69 e tudo mais. E, bom, enfim, cada um seguiu o seu caminho. E o meu caminho, por várias razões, teve a ver também com fazer musicoterapia, música para teatro, começo de música para cinema, que eu sempre me interessei, porque eu tenho muita música instrumental e não só canções. Então, também me interesso muito por movimento, dança, teatro, corpo, né? Enfim, e no meio disso eu fui convidado para subir o Morro da Urca para saber o que se poderia fazer lá, aquela companhia Caminhos Aéreos Pão de Açúcar, que tem esse bondinho, né? Eu subi lá e vi aquela paz maravilhosa do Morro da Urca, que é um morro anterior ao Pão de Açúcar, né? São dois morros, né? E no, havia um espaço, havia uma possibilidade de ter, porque o Pão de Açúcar não tem espaço nenhum.
Oi? Era um anfiteatro, ar livre.
É, não, na verdade não tinha um anfiteatro, né? Entendi. Na verdade tinha só o espaço, né? E uma coisa assim de concreto, assim, enfim, um pensamento talvez. E realmente eu tive essa ideia, falei, pô, eu vou fazer uma aposta aqui que as pessoas vão poder trazer seus amigos, seus vizinhos e shows para ouvir música aqui em cima, olhando lá para baixo, numa paz incrível, né? Eles apostaram isso comigo, né? E eu montei uma equipe e durante 3 anos a gente, né, eu dirigi lá esse espaço que a gente chamou de Concha Verde e um projeto chamado Quem Sabe Sobe, que é um nome bacana pra caramba e deu super certo, os shows nacionais, super internacionais e tudo mais. E numa dessas a gente tinha essa coisa, essa máxima, né? Que tinha que todo show tinha que ser aberto por um grupo brasileiro desconhecido. Né? E por acaso, um deles era o Semente, onde estava o Cláudio Nutti, e o outro Cantares, onde estava o Zé Renato. E o Maurício estava sempre comigo lá, também se apresentou em shows e tudo mais, e a gente observou esses dois rapazes maravilhosos, né? Com uma voz incrível, com músicas incríveis, já tinha até atuado, o Cláudio também tinha músicas lindas e tal, e o Maurício falou, pô, vamos fazer um grupo, né? E já deu um nome, né, Maurício? Já deu
o nome, o nome foi mais naquela época de ensaios, que a gente começava a fazer coisa também improvisando voz, né? Coisa assim, exato. Boca Livre, né? Mas essa época, realmente, ferviu aquele negócio lá. Era impressionante, porque as pessoas tinham que subir aos poucos, né? Né? E os bondinhos ficavam uma fila lá embaixo, na Urca, esperando para subir, o negócio assim, aquilo ficava lotado, abarrotado.
Cara, tinha 2-3 mil pessoas por fim de semana, né? Foi um sucesso absoluto, né?
Então, e muita gente se apresentou lá. Maravilha, Hermeto, Egberto, eu me apresentei com a Joyce, o Gil. Que tá fazendo. Gil, Caetano.
Gil, Paulinho da Viola, Caetano.
Fizeram lá. Pô, era assim, um negócio. E muitos grupos começando, como o Davi falou. E realmente. Isso aí foi uma injeção, né? Essa coisa assim, quando junta muita coisa, muita efervescência de coisa.
É uma energia, uma energia.
E a gente quer fazer também alguma coisa. E a gente lembrou do Momento 4, falei, vamos pegar a gente aí para pensar o que fazer.
O vírus do vocal já tinha mordido, né? E E foi realmente incrível, né? A gente meio que fez umas propostas indecorosas por baixo do pano ali, pro Zé e pro Cláudio. E quando a gente começou a ensaiar, a gente viu que aquilo era um som precioso. A gente acredita muito no uníssono, né? Quer dizer, as pessoas acham que quando você faz um grupo vocal, o importante é a dificuldade das vozes, de abrir voz e tal. Mas a grande dificuldade é você ter um som que represente um, digamos, um quinto elemento, que é a soma dos quatro. Então você vai ver se aquele som é legal quando vocês cantam em uníssono, se aquilo, que é uma necessidade muito grande do uníssono, de que há uma junção energética, né? há toda uma conspiração, né? E todo mundo tem que abaixar um pouco, deixar o outro entrar, né? E, que é uma coisa, a música ajuda muito as pessoas também por causa disso, né? Há uma necessidade de ouvir o outro, abrir espaço para o outro, né? Deixar o outro entrar. E nesse sentido, o grupo vocal tem esse privilégio, né? De você ter que ceder e os outros também terem que ouvir você, né? Tem um misto de humildade com identidade e cria-se realmente um som novo. E a gente viu que o Boca Livre era um som novo mesmo.
É isso mesmo. Muito bem, esses são Davi Tigel e Maurício Maestro, dois nomes que estavam ali na sementinha do Boca Livre. Aí um pouco da história do grupo vocal, uma pausa para ouvir a música Correnteza, uma parceria de Tom Jobim e Luiz Bonfá, segundo o Boca Livre.
Na beira da estrada, bem-vindo, meu amor.
Bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, oh, Daná. 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 E choveu.
Boca Livre, de Tom Jobim e Luiz Bonfá, Correnteza. Retomando a conversa com Davi Tigel e Maurício Maestro, dois integrantes do quarteto Boca Livre. Maurício, eu queria que vocês detalhassem a história do canto em uníssono nas gravações do Boca Livre. Para mim, isso é um mistério, Maurício. Às vezes fica difícil de saber quem está cantando. É realmente um quinto elemento no grupo, né?
Tem uma coisa engraçada, né, na questão da afinação, né? O vocal, quando cada um está numa voz, cada um está isoladamente dentro de uma... Quando é uníssono, para afinar, todos têm que afinar da mesma forma, porque tem várias formas de afinar uma melodia. Aí você pode pegar um pouquinho por cima, outro pegar um pouquinho por baixo, mas chega no mesmo lugar, Né? A mesma nota pode ser atacada de várias formas. No uníssono, não. Elas todos têm que atacar aquela nota da mesma forma. Senão, fica estranho. Vira um saco de gato. Então, essa coisa que o Davi falou, que todo mundo se perceber e ver como é que é a coisa do grupo fazendo, né? Isso impressionou muita gente, que depois chamou a gente para gravar, o Milton, Edu, o Lobo, principalmente. O uníssono que a gente fez no trenzinho do Caipira, no disco do Edu, era uma coisa assim que eu raramente já vi no vocal com aquele tipo de uníssono. É um negócio assim que realmente é um som. Ué, quem está cantando? Não, tem mais gente cantando aí, mas quem são? Você não dá para perceber cada voz. Era uma coisa, é um som só. E isso aparece no disco também, quando a gente gravou, né? Primeiro, a todos, esse aqui a gente tem...
O próprio Ponta de Areia, né, que foi um espanto, né, a gente ter cantado a capela, né, só com as vozes, né, em grandes aglomerações de gente, né, também termina com um uníssono precioso, né, isso encantou muito as pessoas, que realmente encanta mesmo, né, como é que aqueles quatro caras conseguem, né, ter essa... Eu acho que é uma certa humildade também, no sentido de, né, de ter a abertura para o som resultante. Você está lá, mas você não é o único cara que está lá. Né? São quatro caras que estão ali.
Então, vocês dois, expliquem aqui para uma leiga. Vocês estão lá se apresentando no palco, tudo lindo, tudo maravilhoso. Como que a voz de um não interfere na voz do outro ouvindo o colega cantando ali do ladinho? Não dá uma confusão nos ouvidos, não? Como que isso é possível?
Bom, isso posso tentar explicar
por
de uma
favor.
Forma assim, técnica e artística.
Uhum.
Primeiro, artística. Porque quando a gente ensaia, a gente não ensaia com som ligado. A gente começa a criar uma música, está todo mundo no mesmo ambiente, cantando com voz, sem amplificador, sem microfone, sem nada. Então, quando a gente aprende uma voz, primeiro, claro, a gente aprende uma melodia, é aquela melodia principal da música, é mais fácil de guardar. Quando a gente aprende uma segunda voz, uma terceira, uma quarta, primeiro desafio é você lembrar aquela sua voz sem se importar com as outras. Você lembra, faz aquela, tampa até o ouvido para ouvir mais a sua voz, canta mais alto, faz até a voz ficar decorada. Né? A partir do momento que começa a ficar decorada, a gente começa a procurar dentro do espaço sonoro onde estão as outras vozes. As outras vozes começam a fazer parte de um bolo sonoro que, quando a gente começa a se habituar com aquilo, se tirar uma coisa, perturba. A gente tem que ouvir o som das outras vozes. Então, claro que eu estou mais perto de mim mesmo, então vou me ouvir mais. E o outro, cada um, assim. Então, no palco, a gente tenta reproduzir essa mesma coisa. Ou seja, a gente tem um retorno que cada um pede a sua voz no retorno e as outras de uma forma que a gente... consiga se identificar como a gente estivesse tocando sem amplificação. Mas tem que ouvir as outras. Né? Uma já não interfere na outra, pelo contrário, ajuda.
Elas só fazem sentido, né, num todo que funciona melódica e harmonicamente, né, para você ter sentido. Senão não tem sentido. Né? Não há sentido em eu cantar minha voz solitária, a não ser no momento que eu estou aprendendo, memorizando.
Exato,
etc.
É o primeiro passo. Primeiro passo.
Inclusive, quando eu ensaio em casa, eu ensaio também ouvindo as vozes dos outros para poder me situar dentro desse contexto.
Claro, claro.
Não imaginava que era assim. Obrigada.
Ponta de Areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural que ligava Minas ao porto, ao mar, caminho de ferro mandaram arrancar. Velho maquinista com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais, flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito mais. Casas esquecidas, viúvas nuas. portais.
Esse foi o grupo vocal Boca Livre em Ponta de Areia, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant. Davi Tigel, Maurício Maestro, muito obrigada pela conversa e pela companhia nessa última hora, viu?
Oh, obrigado, Carmen. Você também, as perguntas, a forma
de ser. É, perguntas certas lembram respostas certas.
É, exatamente, isso aí.
Que bom. Orgulho de vocês, gente. Um beijo e até a próxima.
Beijo também. Tchau.
Tchau, João. Tchau, tchau. Tchau, Maurício.
Tchau, Davi. Até.
O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei Davi Tigel e Maurício Maestro, integrantes do grupo vocal Boca Livre. O aplauso está disponível em podcast, na programação das rádios parceiras e na página da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. Semana que vem estarei de volta com mais conversas sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.